O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Budejo, podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Eu sou o Luan Alencar.
E eu sou Carol Aninha. E nós estamos por aqui toda quinta-feira. Então, para não perder nenhum episódio, siga o Budejo no seu tocador de podcast. E nas nossas redes sociais, @budejopodcast, tanto no Twitter como no Instagram.
Bom, e como é de costume, sempre aqui no começo, a gente dá uma dica de algum episódio de um podcast parceiro da Rádio Guarda-Chuva, que é esse selo de podcasts jornalísticos da qual o Budejo faz parte. E hoje eu queria te indicar o Vida de Jornalista. Se você não conhece o Vida ou a pessoa por trás desse programa, que é o Rodrigo Alves, eu queria lhe dizer que esse cara é um dos caras mais inventivos da podosfera que eu conheço, assim. E pra provar esse meu ponto, agora nessa reta final de 2020, Rodrigo lançou uma série chamada Vidas Paralelas. Vê só que louco, viu, Aninha? Ele pegou dois jornalistas que não se conhecem, nunca se cruzaram, que moram em lugares diferentes do país. E aí, desde o começo do ano, eles estão mandando pra Rodrigo relatos da vida e da profissão e, enfim, sabe, desabafos e coisas assim. E aí Rodrigo compilou tudo isso nessa série, colocando a vida dos dois assim, em perspectiva, sabe? Um lado da outra. E é meio que uma retrospectiva do ano sob o olhar de dois repórteres. E olha o ano que ele resolveu fazer isso.
Um ano criativo. Deve estar incrível esse episódio.
Nossa, então assim, já tem dois episódios da série no ar. Então assim que acabar o Budejo aqui, corre aí no seu tocador, procura pelo Vida de Jornalista e escuta a série Vidas Paralelas, que você não vai se arrepender. E Aninha, eu vou falar aqui uma frase e aí tu completa, tá bom?
Tá.
A frase é: é bom demais
ser Budelover.
Exatamente, é muito bom ser Budelover. E Aninha, o que é um Budelover? Explica aí pra quem por acaso não tá familiarizado com esse termo.
Um Budelover é um querido apoiador do Budejo, ou querida, que consegue nos ajudar a criar novos conteúdos e recebe algumas recompensas, dentre elas participar do nosso estimado, maravilhoso grupo do Telegram e entrar em contato com pessoas de todo o Brasil, do mundo.
Pois é, e para se tornar um Budelover é só você ir em apoia.se/budejopodcast ou picpay.me/budejopodcast. Aí você confere os planos de assinatura que a gente preparou lá. A partir de R$5 você já pode nos apoiar. E toda ajuda é muito válida, assim, faz toda a diferença. Então, acesse um desses links e considere se tornar você também um apoiador e venha ser um Budelover. E por fim, Aninha, eu queria que a gente desse aqui o nosso muito obrigado a todo mundo que compartilhou nas suas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, a sua retrospectiva do ano do Spotify, e o Budejinho tava lá no seu top 5, ou como podcast mais ouvido da pessoa.
É muito bacana saber que a gente faz parte dos seus cotidianos.
E é muito legal, né, saber que a gente fez companhia pra muita gente, assim, num ano tão punk, né, um ano tão chato, mas, enfim, é legal saber que estivemos juntos. Queria falar o nome de todo mundo que compartilhou, mas seria meio injusto, porque foi muita gente, a gente não vai ficar aqui uma hora falando o nome das pessoas. Mas você que compartilhou, sinta-se cheirado e abraçado, e muito obrigado mesmo. Como também muito obrigado por todo mundo que tá aí repercutindo o nosso episódio passado da Invenção do Nordeste, que foi outra porrada, assim, né, Aninha? A gente tá até agora ainda digerindo e tentando entender o que aconteceu. E foi um episódio que nos colocou em quinto lugar em alta do Spotify, né? E também entramos em playlist aí de podcast que você precisa ouvir.
Muito bom saber que os nossos ouvintes gostaram desse episódio, que foi construído de forma tão orgânica, tão simples, mas com muito empenho, e que trouxe uma discussão muito válida, né? Especialmente para os dias de hoje. E a gente vê esse reconhecimento, é muito bacana, Luan.
Pois aí é muito doido, né, Aninha? Porque os debates que geraram em torno desse programa, parece que nem a internet, assim, porque foram debates tão bons, tão produtivos, gente que discordava, mas com argumentos, assim, apresentando outros pontos de vista de maneira tão civilizada que eu fiquei, caramba.
Exatamente, outros autores, outros historiadores, enfim, então... Quem discordou do que o professor Durval falou, trouxe, enfim, outros olhares também que são importantes, né, para a construção do conhecimento. Uhum. Conhecimento é isso, né, essa forma de debater de forma civilizada. Então foi muito bacana ver a repercussão que o episódio teve na vida das pessoas, ao repensar, desconstruir, né, ao ver com outros olhares esse nosso querido Nordeste. Né? Eu acho muito bacana, porque é por amor ao Nordeste que a gente faz isso, né, Luan? Como o próprio professor Durval falou.
E é isso, então se você é uma dessas pessoas que conheceu o nosso programa na semana passada por conta desse episódio e voltou aqui, muito obrigado.
Continue por aqui.
Continue por aqui. E hoje a gente bate um papo muito gostoso com outra pessoa que tem muito a nos acrescentar aqui nos nossos debates, nas nossas conversas, que é uma pessoa que a gente é fã, nossa queridíssima Luísa, @ilustralu, aí nas redes sociais. Luísa, seja muito bem-vinda ao Budejo e, como é de costume, dê aí a sua carteirada e se apresente aos nossos ouvintes que, por acaso, não lhe conhecem.
Ah, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Luísa. Estou aí na internet como IlustraLu. Eu sou ilustradora e quadrinista. E atualmente estou trabalhando num webcomic chamada Arlindo, que é publicada no Twitter toda semana. Estamos lá.
Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi tu falando do Budejo, do nosso Crônicas do Confinamento, porque eu já te seguia, né? Eu acompanho Arlindo há muito tempo também. E aí eu pensei, caramba, Luísa, ouvi o Budejo! E aí um ouvinte, eu não lembro mais quem foi, disse, eita, é bom ter um feat aí e tal. Mas claro, tem que ter.
Sim. Não, e eu sempre salvava os episódios pra assistir. Pra assistir não, pra ouvir. E eu ficava, meu Deus, eu vou parar pra escutar. Um dia quando tiver uma louça bem grande, aí eu vou escutar tudo uma vez. Eu escutei o do Hora Thiago primeiro, sim, que eu sou muito fã. Aí eu saí, né, assistindo, escutando o dele, o de Paulo, de Ademara. E aí, quando chegou nas Crônicas do Confinamento, eu fui pra louça, que tava imensa. Que eu não consegui nem fazer nada, assim, enquanto eu tava escutando. Porque as conversas eram muito boas. E eu me empolguei muito. E aí, o primeiro episódio que eu dei play foi uma amiga minha que fez a propaganda dos apoiadores. Uma amiga minha da faculdade.
Caramba!
Aí eu, meu Deus, era pra eu escutar mesmo.
Ah, foi, eu acho que eu sei quem foi, o de Alana?
Foi, a Alana é minha amiga, assim, muito.
O mundo pequeno.
Tá super em casa, né, que tu também conhece Ana Lu, né, que foi quem fez, sim, a arte do Crônicas e tal. Putz, é de casa.
Pois é.
Tu é de onde, Lu?
Eu sou de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, seridoense. Ai, mas bom. Moro em Natal há 10 anos, mais de 10 anos já.
Eu vi a referência, eu sabia que tu era do Rio Grande do Norte, porque quando eu comecei a ler o quadrinho, tinha uma referência falando de queijo coalho e carne de sol. E o melhor queijo coalho e a carne de sol vem do Rio Grande do Norte. É verdade. Muito bom.
Solta pelo ar uma energia que quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção, que me contagia e até dispara o coração. Eu acho que já sei de onde vem essa força que me deixa assim. Está bem em frente a mim. É uma vibração, é tanta emoção que o corpo quer se agitar.
Prepare-se, você fará uma viagem incrível.
Quando eu terminar de contar,
atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1!
Então é isso, meu povo. A gente vai falar com o Luiz aqui, com a Aninha, sobre Arlindo e sobre várias outras coisas. Eu adoro quando a gente consegue trazer artistas para esse podcast, assim, já veio, como a Luiza falou, né, já veio o Paulo, já veio o Thiago, estamos com ela agora, e é bom que é mais um mais uma influenciadora, uma artista nordestina aqui pra gente trocar uma ideia.
E exaltar, né? Também.
Sim, exatamente. Porque a melhor coisa do mundo é a gente ler uma coisa que tenha o nosso sotaque, nossos costumes naquela coisa, né? Assim, eu adorava.
Ah,
eu, a coisa que eu mais gosto do Arlindo é isso, assim. É ver o jeito de falar, porque, inclusive...
Que representa, né, a gente.
Demais, porque tem isso também, né, Aninha? O sotaque do Cariri parece muito com o do Rio Grande do Norte, né? Então,
sim.
O jeito de falar é igual, assim, as gírias são muito parecidas e tal. Mas eu queria que a gente começasse o papo falando sobre como é que arte, no geral, tem nos ajudado a passar por esse momento chatíssimo das nossas vidas, que é a pandemia. E eu falo isso porque a Aninha, recentemente... falou comigo sobre a importância do bordado pra ela nesse período e tal.
Ah, com certeza.
E aí eu pensei em Aninha falar um pouco sobre isso e já puxar pra Luísa perguntando, porque Luísa passou, acho que a pandemia inteira, publicando Arlindo, né? Então, como é que foi isso, sabe, pra ti, Luísa, de estar trabalhando nisso, se isso te ajudou e tal?
Nossa, pra mim, eu tenho uma relação muito especial com a coisa do isolamento, de me interter fazendo desenhos, porque eu comecei a desenhar não faz muito tempo. Eu comecei a desenhar, tipo, pegar assim, não, vou aprender a desenhar e fazer alguma coisa com isso. Em 2013, porque eu sofri um acidente, eu fui atropelada e eu tive uma fratura exposta horrível.
Meu Deus.
E aí eu tive que passar três meses sem botar o pé no chão.
Ah,
e 6 meses sem andar. E eu não tinha nada além de um caderno e as séries que eu assistia. E isso eu passei, tipo, antes desse acidente, eu trabalhava em 2 agências de publicidade, fazia faculdade de noite, tinha um blog de madrugada que eu ajeitava. Tipo, era uma vida completamente corrida e eu passei a, tipo, ficar isolada, voltei pra Currais até. E nesse período que eu passei desse jeito, foi quando eu comecei a desenhar, que eu criei o costume mesmo. E, tipo, se você me visse em qualquer canto depois dessa época, eu tava desenhando, tava com o caderno na mão. Foi uma época bem pesada, porque eu, tipo, não convivia mais com praticamente ninguém, só o povo da minha família mesmo. Então, tipo, a pandemia, quando começou o isolamento, eu já tava, tipo, ok, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Queria estar vacinada, mas infelizmente não. É, mas bora lá de novo. E aí eu fiz todas as viagens que eu ia fazer, foram canceladas. Os planos que eu tinha pra esse ano foram cancelados. Eu olhei e fiz, vou aumentar a frequência de páginas de Arlindo. E aí tinha dia que tinha Big Brother, aí eu queria fazer mais páginas pra me ocupar. Só pra eu não ficar só assistindo Big Brother o dia todinho. Aí eu fazia, ei, se fulaninho sair, tem página extra tal dia. Aí eu ficava, tipo, tinha semana que tinha 2 paredões, tinha 4 páginas. E antes disso, antes da pandemia, era só 1 página por semana.
Uhum.
É, durante todo o ano de 2019, foram 65 páginas. Sim. Essa semana, eu postei a 173.
Caramba.
Então, meio que teve muita página esse ano, por causa da pandemia. E eu só terminei a história por causa disso, eu acho.
Sim.
As coisas boas da pandemia, né? Eu ainda tô longe de chegar nessa 173. Ainda tô na 69.
Mas passa voando, Aninha. No instante chega.
Já passou o primeiro ano inteiro. O primeiro ano de Arlindo termina na 65.
Yes.
Aninha, e contigo? Fala um pouquinho do teu, de como foi o bordado pra ti na pandemia.
Eu me identifico também com Luísa, porque foi no momento de isolamento que o bordado nasceu pra mim. Porque eu, infelizmente, tive depressão e precisei sair de licença da escola. E aí eu tava, assim, no máximo eu li alguma coisa, assisti alguma série. Eu não tinha muito, assim, vontade, sabe, de fazer muita coisa. E aí uma amiga minha me levou pro grupo de bordado, que ela fazia parte. Que até então não tinha um nome, né? Até então eram apenas amigas se reunindo pra bordar. E aí eu aprendi lá dois pontinhos, assim. E comecei a gostar de fazer bordado, de repente sair de casa para comprar material. Assim. Eu acho que Luísa deve amar também comprar material de desenho, material de... Porque não tem coisa melhor, assim, que você comprar os seus materiais e sua arte, né? Isso acaba sendo uma terapia também. E eu acho
que isso
de você ficar, assim, muito tempo olhando para si mesma, ou refletindo, ou não tendo muito, entre aspas, né, o que fazer, o que produzir, o que o mercado te bota para fazer e produzir, que faz pensar, né? Um tipo um ócio criativo mesmo. E aí eu me apaixonei pelo bordado, comecei a bordar e, tipo, enquanto eu bordo, eu não penso em nada. Assim, eu penso antes, né? Quando eu vou criar, quando eu vou, eu quero fazer alguma coisa sobre isso, quero, enfim. Mas é muito bom, sabe? Assim, esse ócio criativo que faz a gente explodir em criações e fazer muitas coisas. Eu vejo o Arlindo, assim, que eu há pouco tempo conheço, já amei e já tem tanta coisa. E eu fico imaginando tu fazendo 4 tirinhas por dia, sabe? É muita produção, é muita imaginação. Eu fico imaginando, assim, como é a mente, né, do artista nesse momento, né? Da pessoa que gosta de arte, da pessoa que gosta de criar. Então, acho que é muito fértil, né? Muita fertilidade. Porque é um tempo ruim, pandemia, né? A gente aumenta a nossa produção, mas, por outro lado, tem as coisas boas, né? A arte nos permite a... pelo menos extravasar, colocar pra fora um pouco disso, né? Eu acho que... E eu acho lindo quem desenha, sabe? Eu acho lindo. E eu amo a paleta de cores do Arlindo. Eu queria saber como foi que tu pensou nela, assim, pra criar. Tu pensou assim, é porque é o rosa, o amarelo, o preto?
Na real, ia ter uma função. Porque, assim, quando eu comecei a fazer... Eu fiz algumas tirinhas em 2018, na época da eleição. Porque... Eu sentia que as pessoas que estavam muito inclinadas a dar um voto no presidente que acabou sendo eleito, elas não se colocavam no lugar de pessoas que não eram elas. E aí, as tirinhas de Arlindo meio que surgiram pra conquistar empatia, mais ou menos, porque, tipo, as tirinhas eram basicamente uma criança viada escutando... as pessoas dizerem absurdos ao redor delas, sem conseguir necessariamente entender, mas entendendo que era com elas que tinha alguma coisa errada. E esse sentimento acabou criando Arlindo, que ia ser uma série de tirinhas, não ia ser uma história complexa e tal. E a função das cores... A escolha das cores é só porque são minhas cores preferidas. Assim, mas nas tirinhas... basicamente, as coisas que ele gostava, que ele queria, eram coloridas e as outras que não faziam muito bem pra ele eram cinza. E aí, meio que depois isso foi se perdendo porque é muito difícil colorir um quadrinho grande. E aí eu acabei ficando só com as cores porque eu tinha uma limitação muito grande de colorir. Antes de Arlindo, eu nunca tinha feito um quadrinho... colorido, assim. No máximo, só os balões eram coloridos. E aí, eu fechei uma paleta com o amarelo, o pink, o preto, que é um quase roxo, e alguns cinzas, pra fazer com que ficasse uma paleta mais reduzida, pra ajudar a facilitar na hora de produzir. E aí, quando o doido lá ganhou a eleição, eu fiz, ok, eu preciso fazer alguma coisa maior com isso aqui, porque eu sei que eu tenho... como fazer com que as pessoas tenham empatia por um menino gay. E eu vou fazer isso acontecer com esse quadrinho. E aí eu fiz, não, então vou fazer uma webcomic. Toda semana eu vou postar uma página. E é isso. E aí foi assim que nasceu.
Caramba, que incrível, mulher. Ó, e legal, né? Mais uma coisa horrível que aconteceu na vida que gerou uma coisa boa, né? Porque tipo, teve a pandemia que tem essa coisa, né? Da produção. E tem o Bolsonaro, né? Que o transtorno que causou na gente, eu acho que... O próprio Budejo, né, Aninha? O Budejo nasceu junto com o governo Bolsonaro, assim. Era a gente, no começo, puto e sem acreditar, conversando sobre, meu Deus, que merda está acontecendo no país.
É porque eu acho que a gente olha e faz, o que é que eu posso fazer para isso ficar menos ruim?
Exato.
E aí a gente luta com as armas que a gente tem.
Caramba, é isso mesmo. Nossa,
basicamente isso.
Assim, a gente já falou bastante de Arlindo aqui, mas pra quem por acaso caiu de paraquedas nesse episódio e ainda não sabe exatamente o que é Arlindo, apresenta, assim, sabe, de maneira geral do que se trata e qual é a história que ela conta, enfim.
Tá. Arlindo é a história de um menino, um adolescente, no interior do Rio Grande do Norte, durante os anos 2000, tentando ser gente na vida, tentando descobrir quem ele é. É, lidando com os primeiros amores, as primeiras frustrações e com a ideia de ser LGBT num mundo onde isso não é necessariamente a melhor coisa do mundo. pra se ser numa cidade interior.
Isso é incrível, né? Porque a gente já viu muita coisa, muita obra sobre pessoas LGBT, mas geralmente essas são, sei lá, são filmes feitos lá fora, ou sei lá, no Sudeste e tal. É muito legal ver um no interior do Nordeste, assim, né? Porque é uma outra vivência, né? Não é a mesma coisa. Tipo, tem suas particularidades e tal. Então é muito legal ver, assim, uma história dessas se passando num lugar que não é o lugar comum de muitas obras que a gente acompanha, né?
Eu acho muito interessante, assim, porque assim que você começa a ler o Arlindo, você já consegue sentir tudo o que tu quer transmitir, sabe, Luiz? Assim, eu pelo menos que percebi bom. Isso logo do início. É o lugar de onde ele vem, né? A época, os anos 2000, muito maravilhosamente retratados, né? Bate aquela nostalgia, porque eu tô na minha casa dos 30 já, então eu vivi toda essa época, MSN, Sandy Júnior, Chiquititas. Eu li o quadrinho cantando a música das Chiquititas, então toda menina, assim, da minha idade, mulher da minha idade, quando menina também era muito fã. E, enfim, cybercafé, né, a sociabilidade da época da escola. Então, tu já apresenta pra gente um lugar, assim, que a gente já se aprofunda nesse mundo, sabe? Eu acho muito interessante.
Eu acho que é fácil a gente sentir essa identificação, primeiro por ter muito poucas histórias contadas por aqui. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha muito uma vontade de ir embora. Uma vontade de sair de Currais, que era a cidade onde eu morava. Porque eu sentia que aquele lugar não me pertencia. Porque para as histórias acontecerem, eu tinha que estar em outro canto. Todos os livros que eu li, as novelas que a pessoa assiste, as histórias são todas em outros cantos. Nunca tinha um no meu canto. Tipo, no lugar onde eu morava, nunca aconteceu nada de extraordinário com uma pessoa qualquer. Sabe? Essa visão que a adolescente tem, tipo... Isso aqui não acontece nada. E aí eu fiquei muito tempo com esse negócio na minha cabeça. E quando eu mudei aqui pra Natal e comecei a desenhar e comecei a fazer esses rolês dessas feiras, eu sempre vi as pessoas contando muitas histórias sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro, sobre, tipo, as histórias, os cantos que a gente vê sempre. E eu senti muita falta de ler histórias que se passavam com pessoas como eu. E aí eu fiz, ok, vou ter que começar a fazer. Aqui em Natal, a gente tinha uma editora independente chamada Tribo, que publicou um romance chamado Madame Xanadu, que era uma história que se passava nos anos 2000, tipo, mais ou menos 2010, por ali. E aqui em Natal, nos bairros de boemia, assim, daqui de Natal. Então, eu me apaixonei muito pela leitura e acabei ficando amiga do autor, porque a gente trabalhava na mesma editora, que é a Aureliano, que hoje em dia é meu parceiro de podcast. Que a gente tem um podcast junto, que é a Rádio Rabiola, que a gente fala sobre narrativas e tal. E eu me inspirei muito também nessa parte Madame Xanadu e em histórias que eu via. Que aqui tem tanta coisa massa, tem tanta história massa que só pode acontecer aqui, sabe?
Sim, demais.
E a gente fica nessa de, tem que ir pra outros lugares para as coisas acontecerem. Não, as coisas podem acontecer aqui. Se a gente for pros outros lugares... Se a gente continuar nessa mentalidade, tipo, não, um artista, pra dar certo, tem que ir pra São Paulo, porque senão não deu certo. E aí, se a gente ficar muito com essa mentalidade, as histórias daqui vão continuar não sendo contadas.
A gente ama qualquer coisa, assim, que rompe, de certa forma, o eixo, né? Sul, Sudeste. Não no sentido de não valorizar as coisas que vêm de lá também, mas no sentido de valorizar as coisas que vêm daqui. As nossas histórias, as trajetórias, né? E essa identificação que rola é muito bacana, essa representatividade é muito bacana, né? E você soube contar uma história que se passa em Currais Novos, mas que pode ser sobre qualquer menino ou menino, adolescente.
É universal, né? É universal.
É muito universal. Sim. Consegue trazer esse tema mais universal.
Eu só consigo lembrar da fala da Jéssica de Que Horas Ela Volta, quando a Regina Casé pergunta lá pra ela por que ela quer ser melhor do que os outros. E ela fala que eu não quero ser melhor, eu só não quero ser pior. E eu acho que é muito isso, esse sentimento que eu tenho com as histórias que se passam aqui. A gente não tá tentando, tipo, fazer com que não existam mais histórias que se passem nos eixos, Rio, no Sudeste, no nesses lugares. A gente só quer valorizar os daqui.
Nossa, a pessoa maravilha. Citou que horas ela volta, tô toda arrepiada aqui já.
É, maravilha. E sobre o Arlindo, porque tu falou desse lugar, né? De onde se passa, da tua cidade, com raiz novos. Mas, assim, ele é de personalidade, de vivências, assim. O Arlindo tem alguma coisa de você, assim? Ele carrega alguma característica, alguma coisa, assim, que tu botou pra ele?
Eu acho que sim. Eu acho que eu me coloquei mais nos outros personagens. Acho que a minha voz na história tá mais clara quando é a tia dele, a tia Amanda ou o Liz falando. Eu me coloco mais na história como essas personagens. Mas Arlindo é muita coisa do que eu acredito, muito perto do que eu queria ter sido quando era adolescente. Todos os adolescentes de Arlindo são muito sensatos. Até eles fazendo várias bostas sensatas. E eu fico muito feliz que exista esse tipo de representatividade sensata na vida de um adolescente LGBT.
Oh, tu já parou pra pensar que deve ter ouvinte, lá vai a pessoa, deve ter leitor teu que não sabe o que é um cybercafé, por exemplo, ou nunca pegou um CD sim, na vida.
Sim, nossa, tem umas crianças de 12 anos, 13 que lê, e eu acho que, eu não lembro o que foi que tinha de referência, eu acho que era... Não lembro se foi um MP3, um aparelhinho de MP3, ah, ou se foi... Foi uma página que tem um provedor de internet entrando. Tipo, entrando na internet de madrugada, que tem o bichinho do barulho. Teve uma pessoa que viu, aí fez, mas o que é isso? Aí eu, meu Deus do céu, as crianças lendo isso.
Porque a internet era caríssima, né? Discada. A gente tinha que discar de madrugada. Sim. Ou então no final de semana.
Com certeza. Só um pulso.
Não, e tu falou. Nossa, pulso. E tu falou 12, 13 anos, mas pode esticar mais essa baladeira aí, porque eu acho que uns 18 anos nasceu, Arlindo nem tinha começado ainda, né? A pessoa com 18 anos hoje não viu essas coisas também, o que é assustador. Devia parar de nascer pessoas a partir dos anos 2000.
Com 18 a pessoa ainda ouviu falar do MSN, imagino.
Eu espero também.
Eu espero que a pessoa tenha pelo menos tido contato.
Nossa, sabe uma coisa que eu lembro e eu fico abismado quando eu lembro? Era aquela função da MSN de chamar a atenção que tremia a tela do seu computador
muito
inteira.
Bom.
Que
muito
negócio
bom.
Invasivo da porra, tremia o seu computador inteiro. Como é que
faz
pode?
Faz falta hoje em dia? Faz.
Faz. Mas não podia ser várias vezes seguidas, né? Assim,
tinha esse bom senso, né?
Tipo, era só no caso assim, de você precisar chamar a atenção mesmo. A gente tinha bom senso na hora de usar, né? Hoje alguns jovens ficam doidos quando você não responde na hora no WhatsApp, sabe? Meu Deus, calma, jovem.
Eu acho que o MSN tinha uma coisa um pouco menos imediatista. Principalmente porque muita gente só entrava no final de semana, então você deixava a mensagem lá, a pessoa só ia ver quando ficasse online. É. Tipo, você esperava uma semana pra saber uma mensagem que tinha recebido, entendeu?
Sim.
No Orkut, do mesmo jeito.
Você podia botar que tava offline, ocupado, né? Assim, pra ninguém
pois
perceber
é.
Que você tava ali falando com seu contatinho.
Exato.
É muito doido, né? Pensar em todas as coisas e facetas que a gente usava que não fazem mais o menor sentido se você for falar hoje pra o leitor de Arlindo de 12 anos. Tipo, sabe quando você queria deixar bem claro pra sua paquerinha que você tinha ficado online, que você ficava entrando e saindo, ficava offline e online pra aparecer várias vezes.
Pra pessoa notar e vir falar com você.
Tipo, isso não faz mais sentido nenhum, né?
Sim.
Não dá pra transportar essa experiência.
Chega a subir várias janelinhas,
sim,
assim, às vezes, não era uma em cima da outra.
Exato, era pra isso. Você ficava botando online e offline, porque aí a pessoa lá do outro lado ia ficar aparecendo mil vezes a janelinha que você tava entrando.
Não, e fora as outras coisas, tipo, Em Arlindo também tem uma conversa de SMS que Arlindo pegou o celular da mãe pra mandar SMS pra Liz e eles ficam conversando. E aí, no final da conversa, Liz faz: não se esqueça de apagar as mensagens, não. Porque, e aí as pessoas ficaram transtornadas, tipo, meu Deus, vão ver as mensagens. Não, gente, só era uma coisa muito comum você pegar o celular da sua mãe e ficar mandando mensagem pros seus amigos e você tinha que apagar as mensagens depois.
Era. Os itens enviados, né, também.
Pois
os recebidos e os enviados, tem que ser esperta. E senão, podia ler a conversa, né?
É, tem várias coisas, assim, que eu fiquei lendo. E sabe quando você já esqueceu que o mundo era assim? Mas é quando você lê, você, caramba, era assim.
Uma tipo, essa coisa boa.
Essa coisa de um adolescente dizer pra amiga que vai pegar o celular da mãe pra ligar, tipo... Hoje em dia, né? Tipo, a pessoa nasce com um iPad já na... Né? Tipo, então, é impensável, né, um adolescente não ter o celular e pegar o da mãe pra falar com...
Eu não sei se vocês eram do tempo que falava pelos 3 segundos, porque não tinha crédito.
Com certeza!
3 segundos.
Era, tá onde? Era só... Esse tá onde vem dos 3 segundos, na verdade. Porque aí vocês já falavam uma frase completa, perguntavam onde a pessoa tava super, super rápido.
O chip 31 anos foi uma das melhores coisas que me aconteceram na vida. Foi uma revolução na história da minha vida. Parar de falar nos 3 segundos.
Era muito. Bom, eu amo essa estética dos anos 2000. Acho que Arlindo chama a gente assim pra relembrar esses tempos fáceis. Eu tô falando que nem uma velhinha, né? Mas muito
não, mas é porque é feito pra você imergir na época. Tipo, não só nas músicas, não só nessas pequenas coisas, mas no pensamento que se tinha nessa época. Eu acho que eu tentei muito pra esse canto de... Era muito mais difícil você ter a noção do que existe nos outros lugares. Essa sensação do LGBT, de estar sozinho, de, tipo, pensar que não, é isso mesmo, porque quem tá aqui é desse jeito. E sempre foi assim, porque ele tem a referência da tia, que era mais velha e que era de outra maneira, e aí ele já consegue ter uma amiga ali pra dividir as coisas. Então, eu acho que essa imersão na nostalgia também faz parte da história... Não só pela nostalgia em si, mas pra dar um volume pros personagens. Tô falando alguma coisa, não faz sentido.
Incrível. Não,
entendi
tudo.
Faz total sentido. Não, e tem isso, uma coisa, eu não tinha pensado nisso também, que assim, a internet como a gente tem hoje, ela tem muitas coisas horrorosas e tal, né? Mas tem uma coisa que acho que nos anos 2000 não tinha tanto, tinha, mas acho que não era tanto quanto hoje, que é essa coisa de você encontrar várias pessoas... iguais a você e com os mesmos gostos e tal, e aí formar esses grupinhos online, assim, que você se sentia meio acolhido ali,
as,
né?
Então, comunidades do Orkut.
Exato, exato. E aí quando você não tem isso tão facilmente, né, por conta de internet discada, ou enfim, por N de fatores, você se sente ainda mais isolado, né? E quando você é uma pessoa LGBT, ainda mais, né? Porque, tipo, você só tem mesmo as pessoas ao seu redor. Então, se você der o azar de ter um pai homofóbico, uns colegas de classe otário também, e você não tem nem muito um refúgio ali, né? Mas, ó, a Aninha falou mais cedo sobre as músicas, né? Já que a gente tá falando de anos 2000, as músicas em Arlindo cumprem um papel narrativo muito interessante, assim, né? De Sandy Júnior, e as letras dialogam um pouco com o que o personagem tá sentindo e tal. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre a escolha das músicas e esse papel narrativo. E aí uma coisa que tu falou em off, que aí eu acho que é bom tu falar agora.
O roteiro.
Que é o roteiro, que não existe e que tem a ver com as músicas, né?
A maioria das músicas vieram antes das partes que elas aparecem no quadrinho. Porque a coisa mais perto que eu tinha de um roteiro era uma playlist no Spotify chamada Arlindo, que tinha as músicas na ordem das coisas que acontecem no quadrinho. Se você for lá parar pra olhar agora... Tá lá, a mesma ordem, eu não mudei de ordem nenhuma. Que me ajudou a guiar a história. Tem algumas que eu escolhi no meio da história, assim. Por exemplo, tem uma parte que não tava nem programada de ter, que era uma cena... Desculpa aí, Carol, o spoiler.
Tranquilo.
Que é a cena... que ele vai lavar o carro com o pai.
Sim.
Porque o pai dele tava uma personagem muito unidimensional. E aí, Aureliano, que é basicamente a pessoa que me ajuda a escrever esse quadrinho, ele fez, esse personagem tá muito unidimensional, bota uma cena pra ele ter alguma coisa com o pai, porque senão vai ficar só uma pessoa ruim, gratuitamente ruim. Ninguém é gratuitamente ruim. A pessoa só tem expectativas frustradas e tal. Pode ter ações ruins a vida inteira, mas tem que ter pelo menos um momento, assim, que tenha alguma cumplicidade, não sei. E aí, a gente fez, não, vamos botar ele pra lavar o carro com o pai. E eu fiz, não, tem que ter alguma música, porque eles não vão conversar. Não tem o que conversar, não tem assunto. E aí eu fui, meu Deus, vai, vou botar o quê? Eu vou botar um forró. Mas eu acho que tem que ter a ver com o momento que eles estão, não sei o quê. Aí Aureliano fez, tem uma música de Fagner. E eu, bora olhar as letras, vamos escolher pela letra. E aí a gente botou, eu acho que é Deslizes, que é... Não, não sei porquê, insisto tanto em te querer. Tanto em te querer.
Se você sempre faz de mim o que bem quer.
E aí a letra coube perfeitamente na sua ação. Que é tipo, eu só sei quem é você pelos outros. Eu não consigo me conectar com você. E não sei o quê, não sei o quê. E só assim, eu te dou o meu abraço. Aí encaixou perfeitamente na cena. E aí eu terminei o quadrinho, eu fiz, boy, cara, meu olho encheu d'água. Meu olho encheu d'água, assim, quando eu terminei de botar a letra. Eu fiz, é exatamente isso que tava pedindo.
E como prêmio, eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando.
Mas, tipo, colocar Vamos Pular de Sandy Júnior como uma música romântica.
Caramba, isso foi um plot twist. Porque, assim, eu não sou o maior fã de Sandy Júnior, então eu não quando eu comecei a ler, eu não peguei que era Vamos Pular. Eu não sabia que era a música. Eu, nossa, que música, né? Aí eu fui, botei no Google a letra, aí quando eu vi era Sandy Júnior, Vamos Pular. Eu fiquei, caralho!
Eu nunca não é quando associei ele conhece música o rapaz, isso, né? Sabe?
Essa
energia que vai. Pronto, eu achei perfeito ali. Que é o coração dele pulando ali.
Sim.
Ai, meu Deus, cadê Isaac uma hora dessa?
Fã de Sandy Júnior, né?
Muito.
O maior do mundo, o maior fã de Sandy Júnior. Não sei se tu conhece, ele é repórter. É que ele é aqui do Ceará, não deve ir.
O maior fã de Sandy Júnior ainda é menos fã que eu.
Pois vocês teriam muito o que conversar, vocês dois.
Com certeza.
Tu já viu aquele meme de um repórter da Globo
bocejando?
Que tu foi pra lá no Fantástico? É ele, é nosso amigo bodegeiro, maior fã de Sandy Júnior depois de você.
Nossa, e tem várias músicas na história, pronto. O personagem de Pedro, que é o interesse romântico de Arlindo. Eu tava escutando a música da Tulipa Ruiz, Pedrinho. Que ele descreve um menino que tem várias características e tal. Que ele é alegre, que é desinibido, que é mais desenrolado e não sei o quê. E aí eu fiz, tá, vai ser esse o personagem. Tá pronto aí, foi a música que me deu. E aí eu fiz ele do jeito que é na música. E fui desenrolando a partir daí. Música da Vagabanda, Marjorie Chiano. Eu sou muito fã de Marjorie Chiano, assim, como um todo. Num 360 das músicas, da atuação. Eu sou muito fã de Marjorie Chiano mesmo.
O conceito, né? O conceito Marjorie Chiano.
Eu obrigo as pessoas a assistir todas as coisas Marjorie Chiano, vocês não estão entendendo. E aí, eu precisava de uma música que fosse muito, muito, muito sentimento depois que o pai dele meio que ameaça ele e chama ele vários nomes. E aí ele volta pra lembrança da última vez que ele teve uma boa relação com o pai, que é ele no aniversário dele de 4 anos.
Sim.
E aí, o intervalo entre essa memória, esse momento de tristeza e essa memória é Você Sempre Será, da Vagabanda.
Que é um clássico, né? Melhor malhação de todas foi da Vagabanda, vamos combinar.
Exato, que tipo, vai pra um canto de romance na música, mas na história ele, o que ele pode tentar esquecer, mas que sempre será a onda que arrasta, que leva ele pro mar, é o pai dele.
Cara, que massa.
E aí, quando você vai ver na história todas as partes, tipo, a música de Chiquititas, que tem nesse aniversário, que é sobre ficar alegre, sobre conseguir ficar feliz, que é tipo, quando você tá triste, que nada faz sentido, tem um amigo e pega sua mão e não sei o quê, e é a hora que ele encontra a melhor amiga dele, que é a primeira vez que eles se conhecem, e aí, tipo, vai desenrolando todas as músicas, todas as coisas que tem Arlindo não estão lá por acaso.
E aí a gente chega no, acho que é o ápice de tudo isso, que é o da Pete, né? Porque eu acho que é o mais... Não é? Eu
meu
que...
Deus do céu.
Queria que tu falasse sobre isso. Conta essa história aí pra gente.
Então, em Arlindo tem... aproveitando pra contar a história pra quem não sabe. Tem uma personagem que é apaixonada pela melhor amiga.
Uhum.
E isso fica como subtexto na história inteira através do robozinho de Na Sua Estante, do clipe de Na Sua Estante, de Pete.
Nossa, que essa menina, tem uma coisa mais anos 2000 do que isso, eu desconheço. É MTV, clipe de Na Sua Estante, assim, pra mim, eu fecho o olho, lembro, sabe, de, na frente da TV.
Automaticamente o robozinho.
Nossa, que demais.
Te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo.
E aí essa personagem, ela, o clipe de Na Sua Estante se espalha pela história dela. Tipo, a chave dela de casa é o coração do robozinho. É, no banheiro dela tem um pôster do robozinho de Na Sua Estante. E aí, no momento que ela vai se declarar pra menina, ela não consegue falar, porque ela tá muito aperreada e muito chocada com acontecimentos da história. E ela faz... Você sabe que essa é a minha música preferida, mas você já escutou a letra pra saber por quê?
E não adianta nem...
Assim que a menina escuta, ela entende perfeitamente o que é que ela quer dizer com a música. E no dia que essa página foi pro ar, a Pete comentou.
Ai, que linda.
Eu só faltei morrer. Minha gente, eu imprimi o tweet da Pete dizendo, oh. Ai, que massa. Eu imprimi. Eu juro, eu tô com ele impresso aqui, eu vou botar num quadro.
Mas porque... tem que ser, pô.
Nossa senhora.
Grata surpresa.
Eu fiquei muito... E eu chorando e mandando mensagem pra minha amiga. Eu fiz, meu Deus, o povo tá flodando as mensagens de Pete. Ela vai achar ruim, porque tem muita reply.
Oh.
E aí, porque o povo fez... Eu só tuitei assim, aleatoriamente, pensando, menino, diga aí se Pete visse. Quadrinho. Aí o povo fez, agora ela vai ver, tá. Porque existe uma nação Arlinda, que é o povo que passou a quarentena inteira, o ano passado e a quarentena acompanhando, que assim, pra muita gente, o povo não tinha o que fazer, né?
Uhum.
E aí eu que não tinha o que fazer, fui fazer quadrinho, e o povo não tinha o que fazer, foi acompanhar. E aí criou meio que uma comunidade entre as pessoas que comentavam. Tipo, tem uma amiga minha, que é inclusive a Ana Lu, que fez a capa do episódio lá dos contos. Ela disse, você tem noção que você criou um negócio na internet onde olhar os comentários faz a gente ficar melhor?
Cara, tipo... que massa. Isso é muito único. Porque em tempos como esses que você olha os comentários e diz, odeio o mundo é horrível, então você criou um mundo paralelo.
Pois é.
Eu acho que tem esse lance de música, eu acho que era muito presente também no passado, né? Da gente mandar uma música pra alguém como forma de flertar. Eu, por exemplo, fiz muito isso na minha adolescência. E principalmente uma música que expressa um momento, eu acho que isso é muito único. A gente não vê isso em outras formas de artes, assim, de estar ali a música, sabe? Que fala sobre o momento, que fala sobre a vida. Eu acho isso muito único.
Na minha... fez muito parte da minha vida como um todo, essas músicas. Os CDs que Arlindo tem são os CDs que eu tinha. Eu literalmente coloquei muito da minha vivência como adolescente de cidade do interior. Tipo, até os costumes, que, tipo, a diversão deles é, sei lá, ir assistir filme na casa de alguém e no domingo pra missa, porque a bichinha tá de castigo, porque a mãe dela pegou ela lendo Harry Potter. E
nossa,
ela tem que ir pra missa.
Muito bom.
Tipo, esse costume, essa rotina de vida, que não era, tipo, das pessoas populares e héteros e etc, que tinha toda essa vivência vaquejada e não sei o quê, e ir pra praça, pra carar com o povo. Eu não tive isso. Meu rolê era ir alugar filme e assistir na casa dos meus amigos. Então eu joguei isso pra história também.
Maravilha.
É, sensacional.
Lu, e o futuro de Arlindo? Tu pensa em lançar livro, lançar outros materiais relacionados a ele, até mesmo teu processo criativo, cursos, enfim.
Eu fechei com a editora Seguinte. Ele vai ser publicado no ano que vem.
Olha aí.
E eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente vai conseguir fazer uma campanha de pré-venda. Pra quem já lia a história, vai receber antes. A galera vai receber antes das livrarias, antes de sites, etc. Vai ser primeiro a pré-venda e as pessoas comprarem na pré-venda. E vai ter vários brindes, várias coisas que a pessoa vai comprar com desconto também. Porque tem. É, nesse meio tempo, fazendo Arlindo, eu inventei um monte de jogo.
Ai, que legal.
Que anda junto com a história. Tem um jogo da memória dos personagens. Tem também um jogo tabuleiro. Porque na Comic Con do ano passado, eu não tinha terminado a história e eu não queria fazer o livro só com um pedaço. E aí eu fiz, não vou levar livro, não vou levar nada. Eu tenho que levar alguma coisa de Arlindo. E aí eu dei uma loucura da minha cabeça. Eu fiz um jogo tabuleiro com 40 cartas de ação.
Caramba!
Uau!
Que você... Ainda tem pra comprar isso? Ou só
tem.
Foi lá na Comic Con?
No caso, agora é só quando começar a campanha do livro. Mas vai ter ainda. É que esgotou na lojinha e vai ser só na campanha agora. Que você basicamente imerge. O tabuleiro é o mapa da cidade. E você tem que ir do colégio até a sorveteria. E aí tem umas cartas de contar história. Tipo, quem tá jogando tem que desafiar alguém pra contar uma história de primeiro beijo. E a melhor história anda três casas.
Ai, dá pra ser até um jogo de bebida pros mais velhos.
Sim, é maravilhoso. Eu, inclusive, já joguei muito com esse intuito. Tem história de coração partido, tem... Oh. E é legal porque, tipo, faz com que as pessoas que estão jogando contem as suas próprias adolescências, contem suas próprias histórias, sabe? É muito divertido. Modéstia à parte, funcionou
muito.
Olha
aí, jovem. É muito, muito bom ter um joguinho desse quando você for fazer festinha em casa, com seus amigos, pra curtir, interagir. Eu fazendo a propaganda, viu? Tem pois bonequinhos também, assim, do Arlindo?
Ainda não, bonequinho ainda não. Mas tem um milhão de posts, tem. Vai chegar agora as mochilas, bagzinho, shoulder bag. E tudo produzido aqui em Natal. Isso é uma coisa muito importante, que eu faço muita questão.
Muito bem.
Genial.
Mover a economia local.
Pois é. Tem camiseta, tem um bocado de coisa de Arlindo. Ainda vai ter mais coisa.
Não, tem uma coisa que tem que ter. Tem que ter. Não tem como não ter no futuro aí. Tem que ter uma animação disso, né? Tipo, tem aqueles gifzinhos que eu fico, meu Deus, isso precisa ser animado completamente com, sabe, com as músicas,
sim.
Com tudo. Quase que você é foda, né? De conseguir os direitos, mas tipo...
Nossa, eu fiz um curso de produção de animação, já pensando, talvez, em algumas coisas que podem acontecer no futuro, não sei. E aí, uma das primeiras perguntas que eu fiz num dia lá, que a aula era de orçamento, eu fiz, qual a possibilidade de eu conseguir uma música de Sandy Júnior? Só uma. Aí a professora lá, muito pouca. Aí eu... Tudo bem, eu nem queria mesmo. Mas, sei lá, né? Se a Netflix entrar.
Nossa,
Netflix,
já
pensou,
cara.
Seria meu
já
sonho,
pensou.
Agora.
Não, tem tudo a ver, assim, uma coisa meu irmão do Jorel, sabe?
Não, eu já prevejo. Lançamento, Sandy Júnior.
Netflix, uma Globoplay.
A trilha sonora toda assim, liberada, assim, pra galera.
Se me quiser, eu quero.
Poxa, Netflix.
Cara, a gente... Cadê a comunidade Arlinder? Tem que botar a pressão aí. Sim. No Netflix, no sei lá.
Inclusive, o GIF, o Ai Meu Deus, o GIF de Arlindo. Uhum. E também a animação do primeiro beijo de Arlindo, quem fez foi Fitz, que é um animador que eu amo, que é muito meu amigo. E que se for existir alguma coisa assim, ele com certeza vai estar. Porque ele é muito fã também.
Tu não
e
pensa
a gente tá
num...
muito nessa... Nesse
num
embalo.
Catarse, assim, uma coisa, um financiamento pra uma animação, algo do tipo, não, assim, a galera chegar junto e tentar bancar.
Uhum. O negócio do plano agora é primeiro fechar o livro e depois a gente vê as outras coisas.
Eu já tô pensando sim, até nos dubladores já, meu bem.
Meu sonho, meu sonho, Max Peterson, meu Deus do céu.
Ué,
meu
oxi,
sonho.
É dois palitos.
Ele já sempre desenrola.
Eu mando agora um azar pra ele.
Meu sonho é Max Peterson ler Arlindo, porque assim, o futuro de Arlindo na minha cabeça é o futuro Max Peterson.
Sim,
é assim, é muito a voz que eu imagino quando eu vejo Arlindo falando. Tipo, com o meu sotaque, mas a voz de Max Peterson.
Que massa.
Genial. Não,
meu
vou
sonho,
mandar um WhatsApp pra Max agora.
Meu sonho é ele saber que Arlindo existe. Se você puder mandar pra ele, eu vou ficar muito feliz.
Nossa, manda demais.
Pois muito fã.
Deixa eu dizer uma coisa. Vou fazer, sabe o conversa com o Bial, que quando chega um bloco, aí entra uma outra pessoa na entrevista, sabe?
Uhum.
Porque eu tinha falado com a Ana Lu.
É sério?
Então, eu tinha falado com a Ana Lu pra ela participar, mas ela não conseguiu entrar quando a gente começou a gravar. Aí ela chegou agora e tá perguntando se pode entrar. Aí eu disse, pois venha.
Vem, Ana Lu!
Pode entrar, Ana Lu.
Olá, amiga. Então, não sei nem se Luísa disse que ia gravar esse episódio aí. Eu fiquei no aguardo do episódio. Aí quando eu vejo eu na fila do supermercado e Luan perguntando se eu queria participar.
Bom, Ana Lu está entre nós. A gente já falou dela aqui nesse episódio, mas ela é nossa Budelover, que fez a capa do Crônica de Confinamento, maravilhosa.
Capa linda.
E é amiga de Luísa, então não tinha como ela não estar aqui. Ela não participou desde o começo, porque eu sou o pior apresentador de podcast do mundo. E eu fui convidar em cima da hora, porque eu esqueci de chamar a tempo. Mas deu certo agora, nessa reta final. Ana Lu está entre nós. Ana Lu, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
É, quando tem que dar certo, dá certo.
Isso.
Bom, eu sou... Ana Lu Medeiros, eu sou artista visual, sou potiguar também, e faço tatuagens, faço ilustrações, quadrinhos, bordados, pinturas, gravuras, claramente, para quem conhece o Budejo, e o que mais aparecer pela frente aí. O que mais?
Sensacional. Ana Lu, como a gente já falou de Arlindo, ia passar para um outro tópico, mas se você tiver alguma coisa a dizer sobre Arlindo, fale agora ou cale-se para sempre.
Ah, eu tenho. Eu acho que é uma coisa que marca muito, assim, vocês já devem ter falado de Aureliano também nesse episódio.
Com certeza.
É uma coisa que eu falei para Aureliano sobre o livro dele, Madame Xanadu, e sinto a mesma coisa com Arlindo. Apesar de eu não ser de Currais Novos, a paisagem do interior, ela é muito semelhante, né? A gente, por mais que não seja o seu interior, você identifica ali... na arquitetura, nas praças, em várias coisas, e até nos comportamentos mesmo. As coisas que a gente identifica na nossa infância, né? Eu sempre morei em Natal, mas tenho muita vivência de interior, e assim, dá muito aquele quentinho no coração você se identificar numa história, né?
Sim. Mas, ó, eu queria que a gente finalizasse esse papo, e aí foi muito bom a Ana Lu ter entrado, porque a gente falou muito aqui sobre as temáticas de Arlindo, né? E como é legal falar sobre cultura LGBT, sobre homofobia e abordar todos esses temas, assim, através de um quadrinho, né? E aí, Luísa, quando a gente entrou em contato a primeira vez, me falou sobre o Literatura. E aí eu queria que vocês duas explicassem pra gente o que é o Literatura e o que é que isso tudo tem a ver com o que a gente tem falado aqui nesse episódio.
Quando eu me... descobri como uma pessoa LGBT, porque já fiz isso muito tardiamente na vida. Eu, nerdzinha que sou, comecei a pesquisar loucamente tudo que eu podia e que eu não podia pra me informar sobre. Porque, assim, a coisa da representatividade era tão pouca que eu não consegui saber que eu era bissexual antes de muito tempo na minha vida. E aí eu fiquei, tipo, nessa loucura de assistir todos os filmes e ler todas as histórias. E eu sentia muita falta de saber onde é que estavam essas histórias. Que eu fazia, sim, mas onde é que tem? O que é que eu posso ler agora? O que é que eu posso assistir agora? E o literatura surgiu muito dessa vontade de conversar sobre as coisas que eu e Carol, que era, a gente namorava na época, a gente tinha muito essas discussões. A gente pegava os livros com representatividade LGBT e ia discutir, mas não era o suficiente só a gente discutindo. A gente quis levar isso pra mais gente. E aí a gente começou com literatura. A gente pegava livros com temáticas LGBTs, com autores LGBTs ou que falassem remotamente sobre o tema, e a gente pegava e discutia. A gente chamava os nossos amigos, a gente começou a fazer um perfil no Instagram pra dividir as leituras que a gente fazia com o povo. E foi só chegando gente. Hoje em dia, todas as reuniões são virtuais por causa da pandemia. E isso permitiu que gente de outros estados também participassem. E sempre foi muito legal, assim, as discussões e a gente percebeu o quanto representatividade é uma coisa essencial. Não só pra quem é entender mais sobre si, mas pra entender como é que funciona o mundo. Eu acho que o literatura vai muito por aí. E uma preocupação que eu tenho muito em Arlindo é fazer com que isso seja percebido não só num quadrinho, mas mostrar como a representatividade das pessoas ao redor da gente, de, tipo, conhecer uma pessoa adulta, mais velha, que é LGBT e é ok na vida, que não foi completamente destruída. A boa representatividade, ela funciona e é muito mais potente do que qualquer filme, do que qualquer livro. Conviver com pessoas LGBTs, sendo uma criança, um adolescente, faz com que o seu olhar para o mundo seja mais diverso e mais carinhoso, eu acho, com o que existe ao redor. E conviver com o que é diferente, porque eu acho que a gente só não trata bem aquilo que a gente não conhece, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Arlindo é muito sobre isso, e eu acho que o literatura está aí pra gente ver como isso se reflete na mídia, como esses espelhos são criados, que é tudo que a gente quer se enxergar.
Se Luísa se descobriu tardiamente, talvez eu mais ainda. E eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra descobrir, ainda tô descobrindo.
Todo
mas
demais.
Eu. E nem sei, talvez. Às vezes eu tenho a impressão que eu demorei tanto a me descobrir porque eu tava tão inserida na comunidade LGBT que eu não percebi. Eu não me senti tão diferente assim. Porque um dos melhores amigos da minha mãe, assim, que era um grande exemplo pra mim quando criança, ele era um homem gay, assim, já tinha família formada, filhos, etc. Mas depois todo mundo sabia, né? E eu sempre dancei, fiz balé muito criança. Eu tenho primos que todo aquele primo que você sabe que ele é gay desde de 4 anos de idade, mesmo você não sabendo exatamente o que é gay.
Então, os amigos da vida.
Isso, eu tinha todas essas referências ao meu redor e pra mim era tudo normal. Ao ponto de, pra mim, ser normal eu beijar meninas de vez em quando e, ah, mas não é por isso que eu sou bissexual. Mas é. E sobre literatura, desde que Luísa fez, que eu tinha muita vontade de participar, realmente, a representatividade é muito falha e tinha muitas coisas pra descobrir. É muito doido ler um livro que você se identifica. E eu entrei logo, acho que o primeiro mês que eu entrei foi o de Evelyn Hugo.
Não, o primeiro que você entrou foi O Filho de Mil Homens.
Isso,
que foi
verdade.
Um que a gente... Meu Deus do céu, que livro bom.
Verdade, verdade. Mas com Evelyn Hugo eu sofri muito isso, nesse sentido de comer o livro em 3 dias e ficar, meu Deus, eu conheço isso, meu Deus, eu já passei por isso aqui. Ah!
Isso aqui sou eu.
É, inclusive aí mandei pras amigas, né? Olha, lê isso aqui, acho que você tá precisando ler isso aqui. A gente conversa depois.
Tem um cara que ele ganhou o Pulitzer, eu não lembro mais o nome dele, mas a Rebecca Sugar citou ele numa vez, numa premiação, a Rebecca Sugar, que fez o Steve Universo. Que ele disse assim, eu passei a minha vida inteira achando que eu era um monstro, porque eu não me vi em espelho nenhum. A TV não mostrava gente como eu, as coisas que eu lia, as coisas que eu escutava não mostravam gente como eu. Então a minha missão no mundo é construir mais espelhos para que mais pessoas possam se enxergar. Eu acho que o literatura veio muito nessa proposta da gente descobrir mais espelhos.
Uma coisa que eu acho legal em Arlindo também é essa coisa de um pequeno grupo ali, ele e a melhor amiga se descobrindo juntos e não sei o quê. Porque uma coisa que tem muita representatividade falha é que você sempre vê, tipo, a pessoa LGBT, ela tá lá pra cumprir as cotas, e aí existe uma narrativa hétero com uma pessoa LGBT. Isso não acontece. A gente não sai em grupo de hétero, a gente nem sobrevive nesse ambiente. Então, é muito fake. Na adolescência, acho que muitas meninas da minha geração passaram por isso, aquela fase em que você meio que se gaba de eu tenho muitos amigos homens. Você olha para trás e faz, meu Deus, eu sempre tive amigos homens. E aí aquela fase da rivalidade feminina, de você acreditar que as meninas são tudo falsa e os meninos é que são legais. E que, né, aí depois você olha para trás e pensa, putz, que merda, né? E eu percebi que, na verdade, o meu veio disso de, nossa, realmente, eu sempre me dei muito bem com meninos, eu sempre tive melhores amigos meninos. E aí, um dia, eu encontrei um amigo meu de infância, ele foi meu amigo, assim, do maternal até a quarta série. A gente não desgrudava, a gente tava sempre junto. E quando ele abriu a boca, eu... Ele é gay, é por isso que ele era meu melhor amigo. E aí eu percebi que todos os meus amigos homens ao longo da minha infância e adolescência, os que eram mais próximos de mim eram todas pessoas LGBT. Então eu tava meio que virando errado ali na minha compreensão.
Fez sentido depois, né?
Fez.
Não, e nossa. Eu também, meu grupo de amigos da escola, eu acho que não se salva mais nenhum. Todo viado sapatão. Mas é interessante porque eu acho que LGBT meio que se junta em bando. Tipo, às vezes a gente não sabe por que a gente é amigo daquela pessoa, até que anos depois você faz. A gente se juntou porque a gente era diferente daquelas pessoas que estavam ali. E é muito doido enxergar as coisas, porque eu acho que, principalmente, a gente se descobre mais tardiamente na vida, a gente passa a vida inteira olhando pra trás e achando coisa nova, tipo... Ah, isso aqui, essa menina que eu queria muito ser amiga dela, eu era apaixonada por ela.
A coisa do eu queria ser ela, eu queria estar com ela, né?
Exato. É um negócio que você nunca para de achar. E eu acho que eu botei muito isso em Arlindo. Eu botei, talvez, vivências que eu queria ter tido quando era adolescente, não sei. Eu fui só enfiando coisa de vivência LGBT kids, LGBT teens.
É isso, né, meu povo? Nossa, eu tô aqui, se deixar, a gente passa mais duas horas. Eu queria que vocês agora deixassem as suas redes sociais pra onde é que o pessoal encontra vocês, e onde é que lê Arlindo, enfim.
Eu estou na internet como @ilustralu, no Twitter e no Instagram. Arlindo é religiosamente postado no Twitter nas terças às 8 da noite e nas quintas-feiras ao meio-dia. Só vai ter até o dia 24 de dezembro. No Natal na véspera de Natal é o último dia de Arlindo, então até lá acho que faltam aproximadamente 8 páginas pra terminar a história. Então quem quiser começar a acompanhar pra sofrer semana por semana, pode começar dessa semana.
Ai,
que ainda
meu
tem.
Deus. Tô tenta já.
Mas tem também nos stories do Instagram, só que eu recomendo que as pessoas leiam no Twitter pra ver os comentários das outras pessoas, que é uma das minhas partes preferidas de fazer Arlindo.
Já fiz esse comentário, vou fazer de novo. O que Luísa fez é tão bom que você quer ler os comentários. Isso não acontece na internet.
Acontece.
Você se educa pra não ler os comentários, mas eu vou direto lá ver o pessoal se passando, sofrendo, todos os gifs, todas as montagens. Perfeito. É motivo de arenga aqui em casa, você sabe, né? Às vezes eu tô com o celular assim, ou chorando, ou rindo, aí o Zé, o que foi? Eu disse, não, é da sua conta, porque você não lê Arlindo ainda. Quando você lê, você vem comentar comigo.
Ana Lu, e as tuas redes, onde é que o povo lhe encontra?
Eu estou na internet como @inkanastudio, ink de tinta em inglês, INK, estúdio só com S, no Twitter e no Instagram. Lá no Instagram tem lojinha, eu também sou quadrinista, tem uns livros meus lá, tem várias coisas. Fiquem à vontade para seguir. E tô sempre no Budejo, sempre que Luan lembrar de me chamar.
e só um adendo, que em breve, muito em breve, vai entrar no ar a pré-venda de Arlindo físico, o livro. E
porra,
vai ter
é
o jogo.
Aí.
vai ter o jogo de tabuleiro, vai ter o jogo da memória, vai ter a Cobag, vai ter um monte de coisa lá pra comprar e tal, e vai ser massa. Então,
cara,
espero que vocês... pacote completo.
Assim que sair esse livro físico, eu preciso disso aqui na minha estante, porque, meu Deus do céu.
Ah, eu também, porque eu gosto de ser essas pessoas que compram primeiro, sabe? Eu adoro ser assim, uma cliente. Vou primeiro, olha, eu tenho, você não tem, você foi depois.
Pois aí, vai ser exatamente assim, porque quem comprar na pré-venda vai receber antes de qualquer outro canto.
Pois arrasou.
Diga aí, daqui a anos, Aninha, as pessoas falando de Arlindo e você dizendo, nossa, eu tenho a primeira edição.
É.
Eu conversei com a autora antes de sair a edição no meu podcast.
A gente tem que marcar um budejo lá em Natal, né, não, Luan?
Ah, eu acho também.
Cara. Aí você fala.
Um encontrejo em Natal. Precisamos.
Olha, eu topo.
Vamos. Luísa, só uma coisa que é mais pessoal do que pro podcast, mas camiseta de Arlindo tem pra vender também?
Tem também, tem na lojinha. No
caso, disponível agora ou só quando
agora, neste momento, não está disponível porque acabou de voltar pro estoque. Mas vai entrar, e quando entrar, vai entrar a de Arlindo, que é uma camisa rosa com Arlindo dizendo, ai meu Deus.
Ai meu Deus.
E a camisa de Liz, emo preta.
Não!
Vai entrar na lojinha, acho que semana que vem.
Quero.
Que é quando... Eu acho que quando saiu o financiamento, um dos brindes é frete grátis na lojinha. E aí as pessoas vão poder usar pra comprar a camiseta.
Sensacional. Ó, meu povo, vão atrás disso. Fiquem atentos pra quando começar essa pré-venda, pra vocês, todo mundo que tá ouvindo aqui, já se garantir. Lu e Lu, muito obrigado por terem vindo, tá?
3 anos nesse podcast, né?
Uma honra conversar com você, Luísa. Amei seu trabalho, viu? O Arlindo é muito maravilhoso. Uma honra a gente gravar um budejo contigo.
Ah, Maria, eu quero parecer pra quando você lê o resto.
Quando o Arlindo terminar, a gente faz um outro budejo com vocês duas desde o começo, agora com a Ana Lu também. Desde... Ana Lu, um cheiro, viu?
Cheiro, minha gente. Muito obrigada.
Pois é isso, meu povo. Semana que vem nós estamos de volta. Um cheiro e até lá.
Tchau.
Tchau.